Senhor presidente, senhores senadores, às vezes o empenho em realizar boas intenções acaba exacerbando o inconveniente de certos vícios. É o que se verifica hoje com a situação do programa Minha Casa, Minha Vida. Um programa inegavelmente meritório, um programa inegavelmente destinado a promover a cidadania, especialmente as pessoas de mais baixa renda, e que vem nesse programa a esperança de concretizar o sonho que todos nós perseguimos, que é ter a sua casa própria. Acontece, senhor presidente, que neste fim de semana e nos últimos dias, uma série de notícias vem povoando a imprensa, dando conta da péssima qualidade das habitações construídas sob a égide desse programa. Até o ponto que a presidente Dilma Rousseff, nesta quinta-feira, defendeu a construção de casas de qualidade e não muquifos, para usar a expressão da presidente. Acontece que a construção de muquifos, infelizmente, vem se tornando regra e rotina. O noticiário do jornal é farto, nas revistas, nas reportagens de televisão, casas entregues sem as menores condições de habitabilidade. E o senador Álvaro Dias, nosso sempre líder, virá logo mais à tribuna para dar um depoimento pessoal dele a respeito do que viu nesse último fim de semana numa viagem a Londrina, que confirma, no exame local, aquilo que é já notícia de âmbito nacional e que se repete em outras unidades da Federação. Acontece que o noticiário de fim de semana trouxe também o registro de um vício, que é a utilização deste sonho, o sonho da casa própria, por parte de pessoas inescrupulosas, algumas das quais aninhadas hoje ou ainda recentemente aninhadas no governo, utilização, dizia, deste sonho por pessoas inescrupulosas para ganhar dinheiro ilicitamente. O jornal O Globo, na sua edição de domingo, publica uma matéria onde está patenteada a audácia dessa gente. Um esquema de empresas de fachada, muitas delas registradas no mesmo endereço e controlado por um grupo de ex-funcionários do Ministério da Cidade. Esse esquema vem obtendo um número enorme de contratos para as construções destinadas às camadas de mais baixa renda no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. No centro desse esquema está uma empresa chamada RCA, Assessoria de Controle Obras e Serviços, empresa com sede em São Paulo e cujos sócios são ex-servidores do Ministério. Inclusive, um deles graduado, membro do PCdoB, e que provavelmente foi aninhado no Ministério das Cidades por influência política desse partido. Essa empresa atua há muito pouco tempo no mercado e, no entanto, apresenta números absolutamente invejáveis, como, por exemplo, a atuação em 24 estados da Federação, 1.000 municípios e garantia de entrega de 80 mil casas. O jornal mostra, inclusive, a foto da sede da empresa. A se julgar pela foto, nós não teríamos um gigante da construção civil. Pelo contrário, uma pequena empresa com tentáculos tão grandes como esses relatados pelo jornal O Globo. O nome dessa empresa, Assessoria em Controle de Obras e Serviços, É quase que um programa de ação. Porque essa empresa se dedica, ao mesmo tempo, vejam os senhores, a ser representante do agente financeiro, a tocar as construções, a medir as obras e fiscalizar a qualidade. Esse esquema faz tudo isso. Realmente, obras, serviços e muito mais do que obras e serviços. Evidentemente, para fazê-lo, se utiliza de uma série de empresas, empresas que são de fachada, figuras de palha, em que os sócios e os funcionários registraram em seu nome e cujos endereços são a própria sede da RCA ou casas de parentes dos sócios da RCA. É um esquema, ao mesmo tempo, audacioso e grosseiro. Senhor presidente, diante disso, e sabendo que entre os meus colegas, integrantes do Partido da Situação, todos querem a limpeza e a lisura nas ações do governo, sabendo que o desejo de rigor na execução de contratos de obras públicas não é monopólio de nenhum partido, é que eu estou apresentei hoje, senhor presidente, um requerimento que tem por objetivo verificar, por intermédio de uma auditoria do Tribunal de Contas, a legalidade das empresas que operam no programa, bem como os resultados da aplicação desses recursos. Vejo aqui o nobre líder do governo, homem correto e honrado, o senador Pimentel. E eu peço a todos, senhores e senhoras senadores, o apoio a essa iniciativa, que nada mais é senão o exercício de uma prerrogativa parlamentar, de um imperativo de ética pública e de utilização do Tribunal de Contas no seu papel constitucional legítimo, que é de ser órgão auxiliar do Legislativo na fiscalização do Executivo. Ouço a parte do líder Pimentel.
Senador Aloysio Nunes Ferreira, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer à tribuna do Senado do Congresso Nacional esta matéria em que foi objeto de reflexão de vários jornais e que traz preocupação para todos nós. Nós que assistimos nos anos 80 à extinção do BNH, exatamente por conta de irregularidades e também por fruto de uma política de reajuste da prestação da casa própria que inviabilizou o sistema financeiro brasileiro, o sistema financeiro habitacional brasileiro. Agora, com a criação desse novo programa, em que passou por uma reformulação muito profunda de todo o sistema financeiro habitacional, desde o fim de um sistema em que nós tínhamos de incorporação de imóveis, que nós chamamos de desafetação imobiliária. É um termo não tão comum no dia a dia do cidadão. Mas o que era isso? Um determinado empreendedor, ele viabilizava um bloco de apartamentos e, com os recursos dos aplicadores desse bloco de apartamento, ele financiava um segundo bloco de apartamentos, dava em garantia a um determinado agente financeiro o primeiro bloco para construir um terceiro bloco. E não concluía nenhum deles, trazendo um grave problema aos aplicadores, aos adquirentes da casa própria e à própria sustentabilidade do sistema. Em 2005, este Congresso Nacional, por unanimidade, cria uma nova legislação chamada desafetação imobiliária. De maneira que cada bloco de empreendimento hoje é uma sociedade de propósito específico, muito correta, e isso tem permitido à classe média, aos vários setores da sociedade brasileira, comprar, como nós dizemos, na planta, a sua próxima casa, o seu próximo apartamento. Nesse aspecto, conseguimos construir um arcabouço jurídico que foi suficiente para resolver problemas dos anos 80 e dos anos 90. No que diz respeito às moradias para as camadas de mais baixa renda, foi desenvolvido esse sistema da Minha Casa Minha Vida, que ao invés de nós termos um sistema de seguro em que representava 35% da parcela mensal em que se desembolsava, além de uma taxa de juros muito alta, se fez um outro desenho, em que uma parceria muito forte com a iniciativa privada, em que as construtoras que querem se habilitar se inscrevem junto à Caixa Econômica Federal, ali são habilitadas e passam a fazer parte de um leilão de ofertas de unidades feitas pela rede privada de bancos e também pela Caixa Econômica Federal e, mais recentemente, o Banco do Brasil. Esse desenho, ele tinha e tem uma série de salvaguardas de proteção desde a própria fiscalização do município quando faz a lista das pessoas que devem participar, como também tem todo um controle do Ministério das Cidades, da Controladoria Geral da União e, em última instância, do Tribunal de Contas da União. Eu também li essa matéria. Fiquei muito apreensivo, até porque nós precisamos mudar profundamente a cultura empreendedora do Brasil e hoje muitos empresários já incorporaram isso. Ganhar o preço justo, mas fazer um investimento de qualidade, isso, de acordo com o que foi contratado. Temos uma denúncia. Temos que separar esta situação, ir a fundo para responsabilizar as pessoas que fizeram e, com isso, dar continuidade a esse projeto do Minha Casa Minha Vida, que no seu arcabouço jurídico, na construção que foi feita em 2005, aparenta o melhor desenho, porque não traz dívida futura para o adquirente do imóvel. Ele tem um período certo de pagamento sobre um percentual da sua renda, não cria resíduos para ser pago após a conclusão do prazo e não onera o Tesouro da União e nem tampouco a Caixa Federal ou aqueles que são financiadores. O desenho é bem feito, tanto é que os vários analistas, independentemente de posição ideológica ou política, disseram e dizem que é um bom desenho, mas infelizmente, aonde tem a atuação humana, tem algumas mentes que querem levar vantagem. E o nosso papel, o papel de Vossa Excelência, que muito bem exerce aqui, é contribuir para que esses espaços deixem de existir e, no dia de amanhã, possamos ter um projeto pujante que possa resolver o grave problema da casa própria que assola e que alcança as famílias brasileiras. Portanto, quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa e dizer que também comungo com a necessidade de separar aqueles que querem ter ganho fácil daqueles empreendedores que efetivamente querem cumprir com o seu papel de empresário, de empreendedor e que contribui para a economia brasileira.
Muito, muito agradecido, senador Pimentel, pelo seu aparte. Minha presença na tribuna hoje já foi recompensada com brilhante aparte do senador Pimentel e também com o apoio que ele manifesta a essa iniciativa que estou anunciando. Para que nós possamos ver efetivamente até que ponto vai essa trama, se ela existiu e deixou de existir e se ela existe ainda. E quais são as falhas institucionais nesse desenho que permitiram que uma empresa fosse ao mesmo tempo construtora, representando o agente financeiro, fiscalizadora e encarregado das medições. O programa, concordo com a excelência, é um programa meritório. Tenho, em relação ao desenho, uma reserva, que é o fato de se utilizar uma parcela de recursos do FGTS a fundo perdido. Mas é um programa, não há dúvida nenhuma, meritório e que tem, inclusive, a parceria do governo de São Paulo. Nós temos no estado de São Paulo, em razão do preço mais elevado dos terrenos, tivemos necessidade de um complemento por parte do governo do Estado dos recursos necessários à construção e aquisição das casas do programa Minha Casa Minha Vida, e essa parceria tem dado certo e muito certo. Ouço a parte da senadora Ana Amélia.
Caro senador Aloysio Nunes Ferreira, penso, como disse o senador Pimentel, da mesma forma, um programa de grande qualidade social como este não pode ser comprometido por algum desvio de conduta que venha contaminar ou comprometer. Não é possível aceitar esse trambique que foi feito, desculpe a expressão, mas é isso mesmo, senador, para tentar tirar proveito de um programa de grande alcance social. E é dinheiro público que está em jogo. Eu tenho certeza, o ministro Agnaldo Silva, deputado federal da Paraíba, do meu partido, tenho a certeza que ele também tomará as providências urgentes para verificar exatamente a essas denúncias, apurar os responsáveis e tomar as providências cabíveis, porque é preciso, de todas as formas, preservar um programa que tem tido um alcance social, não só no seu estado, São Paulo, mas também no meu estado, Rio Grande do Sul, e na Paraíba, do ministro Agnaldo Ribeiro, que penso tenha também o Ceará aqui do senador Pimentel. Eu penso que há interesse geral no sentido de apurar essa irregularidade, que ela é muito grave. Ela é muito grave em todos os seus aspectos e precisamos fazer todo o esforço para preservar este programa. Cumprimentos pela iniciativa, senador Aloysio Nunes Ferreira.
Muito obrigado, agradeço a parte de Vossa Excelência. É realmente preciso preservá-lo e preservar, inclusive, o programa do loteamento político. Porque na reportagem citada, há claramente menção ao fato de que alguém colocado como agente num determinado partido político, no caso o PCdoB, estava lá exatamente à frente dessa operação. Em todo caso, creio que o Tribunal de Contas está aí para isso e nós vamos acioná-lo. Eu agradeço imensamente o apoio de Vossa Excelência. Muito obrigado.